Olá pessoal, e aí? Como estamos? Como é que vai? Vamos dar início então na nossa aula zero aqui do Colírio Project. Bem-vindos todos. Colírio Project é uma jornada, será uma jornada que acontecerá entre os dias 4 e 22 de julho, agora no mês 7, cujo objetivo é trazer instrução, desafio e encorajamento para pessoas, para cristãos que desejam ter um olhar sem pornografia. Nós vamos encarar de frente essa problemática tão difundida, tão, eu diria, epidêmica dentro da igreja, né? Então, em vários outros ambientes, que é questão ligada ao consumo de material pornográfico e de tudo o que acarreta, né? Tudo que está implícito, tudo que está ao redor dessa prática, tanto no que se refere às suas causas, ao desenrolar e das consequências para a vida pessoal, espiritual, social, psicológica, familiar, de uma das práticas mais rampantes, eu diria, dentro da nossa cultura, da nossa sociedade. Então eu queria fazer uma abordagem geral nessa aula, nessa primeira, não é nem a primeira, é a aula zero, uma abordagem um pouco contextualizando por que é importante que a gente fale de maneira bastante explícita e aprofundada sobre esta questão. Em primeiro lugar, pornografia se apresenta como aquela prática meio aceitável por muitos. É como se fosse um pequeno deslize, sem muitas consequências, que a gente vai suportando na nossa vida, depois de abandonar coisas mais profundas, coisas mais difíceis, a gente vai aceitando a presença dessa prática. Eu diria que isso é muito perigoso, porque a pornografia, na minha opinião, e de onde nós vamos partir, ela é uma maneira de enxergar o mundo. O problema não é apenas o material que entra pelos nossos olhos, e esse material ele não é ingênuo, ele não é uma coisa qualquer, ele altera a maneira como a gente enxerga nós mesmos, altera a maneira como a gente enxerga Deus, altera a maneira como a gente enxerga a própria sexualidade humana. Portanto, não é algo inofensivo. Tem mais a ver com o nosso coração do que com o nosso olhar. Por isso que o Colírio Project, por mais que traga logo no título essa ideia de curar o nosso olhar, ele na verdade fala mais do coração humano, de um coração ainda muito suscetível a modos de existir. Mesmo quando nós já estamos em Cristo, já somos nova criatura, nosso coração ainda está suscetível, vulnerável, por assim dizer, a operar numa lógica contrária à nossa identidade espiritual em Cristo. Portanto, muitas vezes nós cristãos ainda nos vemos enrascados, enrolados, aprisionados com alguns ídolos, com a cobiça do nosso próprio coração. Então, o grande problema da pornografia não está exatamente no olho, está dentro do centro volitivo, do centro de comando, que a Bíblia chama de coração, na verdade, assemelha-se mais à nossa mente do que a esse órgão aqui do lado esquerdo do peito. Então, veja, Santo Agostinho tinha uma frase muito interessante, que ele dizia que a cura dos olhos era pela cura do coração. E cura aqui pode passar a informação ou a ideia de um processo de instantaneidade, um processo mágico, no qual Deus, então, iria, de maneira bastante completa e imediata, tocar e fazer surgir um novo olhar e finalizar o problema da pornografia. A grande questão de enxergar Deus assim, qual é? É que nós transformamos Deus, Deus deixa de ser, melhor dizendo, o alvo da nossa espiritualidade, o alvo da nossa fé, o alvo da nossa busca, e ele passa a ser um remédio, apenas um remédio, apenas uma solução para os nossos problemas. Então, Colírio Project, por mais que fale dessa cura do olhar e do coração, a cura definitiva, na verdade, é viver para Deus e com Deus, não querendo obter dele alguma coisa em troca, mas encontrando nele toda a satisfação e consolo do coração. Por que isso tem a ver com pornografia? Veja bem, o que é que nós estamos buscando na prática da pornografia? O que é que nós estamos... O que move o nosso coração? O nosso interior, na verdade, não busca exatamente a pornografia pela pornografia. É uma busca por felicidade mal direcionada. É uma busca por felicidade do coração mal direcionada. Então veja, como eu estava dizendo, a pornografia não é inofensiva, ela tem mais a ver com o nosso coração do que com os nossos olhos. A solução que Deus nos apresenta não é apenas... não vai se limitar apenas a extirpar de nós um comportamento, ele vai mexer profundo no nosso coração e ele vai tocar nos nossos ídolos. E ao fazer isto, Deus se transforma então no alvo da nossa fé, da nossa espiritualidade, não se apresentando apenas como uma solução pontual. E veja, no final do dia, a grande questão será: o que nós estamos buscando através da pornografia? Nós estamos buscando, como eu disse, duas palavrinhas importantes. Consolo. Pornografia para muitos, para mim já foi, para você que saiu disso, ainda está enroscado nisso, eu tenho certeza que para você ela representa uma espécie de alívio, de desestressamento. Essa palavra não existe, provavelmente. uma espécie de consolo final no fim do dia, devido às agruras da vida. E a outra palavrinha importante é satisfação. Então você tem consolo e satisfação à venda, aliás, até de graça, imediata, à disposição do X-Video, as toneladas disso. E nós entramos em contato com esse mundo, com esse universo, às vezes sem nenhum tipo de mediação, desde a terra infância. E esbarramos com esse tipo de coisa até sem querer. Eu conheço gente que começou no início da adolescência a consumir pornografia, no caso infantil, que é crime, não é apenas pecado, devido a um trabalho escolar, né, no qual a professora passou o trabalho era pesquisar sobre pedofilia e ele achou pornografia infantil e começou a se viciar. Passaram-se muitos anos até que um dia, depois lá na fase adulta, ele foi preso, porque a Polícia Federal entrou na casa dele e descobriu que ele estava baixando e vendo pornografia infantil e o prendeu. E eu o conheci depois dessa prisão. Então veja, o que eu quero dizer é que o consolo e a satisfação que a gente talvez esbarre na vida inteira lá nos X-vídeos, nos nudes que a gente manda uns para os outros e assim por diante, essas duas poderosas, esses dois poderosos, como chamar, quase como se fossem maneiras de entorpecer um pouco a nossa alma e tornar a vida vivível, porque não adianta, a gente precisa de experiências prazerosas para existir. Essas duas coisas que a pornografia pretende oferecer, consolo e satisfação, na verdade, a necessidade de obter consolo, a necessidade de obter satisfação, são os nossos grandes ídolos. A pornografia, na verdade, é um ídolo secundário. Não deixa de ser idolatria, evidentemente. Não deixa de ser um grande problema, mas ele é um problema superficial frente a essa demanda do ego muito forte por profundo consolo e profunda satisfação, excitação, adrenalina, sensações diferenciadas para aplacar né? A nossa vida difícil, o nosso tédio de cada dia, a nossa ansiedade de roer todas as unhas, né? A ponto de não ter mais dedos. Então veja, a lógica é essa, a lógica do consolo, do socorro e da satisfação por meio de alguma coisa que não é Deus. E aí chegamos então na pornografia. Então a busca por consolo e satisfação não é uma coisa exatamente ilegítima. Pelo contrário, como eu acabei de dizer, nós, seres humanos, precisamos sim, não só precisamos de felicidade, como na verdade devemos buscar a felicidade. Só que a felicidade é em Deus. Esse é o grande problema. A busca da felicidade, na verdade, é universal e ela é bastante legítima. Um material que me chamou muita atenção durante a pesquisa para o livro que eu vou estar lançando na jornada, se você não se inscreveu ainda, é lá no site colirioproject.com.br. A jornada começa dia 4 de julho. Serão 3 semanas aí, com 6 encontros, serão 12 horas de instrução, encorajamento e desafio no Colírio Project. Um material que me chamou muita atenção foi do John Piper, um livro chamado Teologia da Alegria, no qual ele afirma que, ele fazendo ali uma análise de uma grande confissão tradicional da fé cristã, que diz que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. Ele fala que o correto não seria glorificar a Deus e gozá-lo, ser feliz nele. O correto seria glorificar a Deus ao ser feliz nele, ao gozá-lo eterno e plenamente. Quer dizer, ao obedecer a Deus, eu encontro, junto com o dever, o prazer. Um prazer infinitamente superior àquele que a criatura pode me oferecer. Portanto, qualquer prazer imoral da carne, do mundo, é um porco, é um fraco, é uma caricatura da verdadeira satisfação e consolo que o próprio Deus representa, deveria representar para mim, que sou cristão, que teoricamente, né, imito Cristo. E Cristo encontrou em Deus prazer, não só o dever. Portanto, a busca da felicidade para Piper é alguma coisa muito importante e não deve ser negligenciada. A grande questão é onde essa felicidade será encontrada. Então, veja, nós não devemos achar que o anseio por consolo e satisfação é um anseio em si negativo ou repulsivo. Na verdade, você pode estar colocando na pornografia o que você não deveria colocar. Na mesma medida, nós precisamos entender que quando nós nos contentamos com o consolo e o conforto que a pornografia oferece, nós estamos não com um problema de excesso de satisfação, ou nós estamos enfatizando demais a satisfação pessoal. Não, nós estamos com um problema, na verdade, no sentido contrário. Nós nos contentamos com muito pouco. Então, você jogar todo o consolo que você precisa, toda a satisfação, toda a alegria, toda a felicidade, jogar isso no sexo, no pecado sexual, na verdade, significa se contentar com migalhas, porque você está investindo em alguma coisa muito transitória, muito passageira, em detrimento de uma busca que, se você buscasse mais a felicidade de fato, verdadeira, a felicidade profunda, eterna, baseada na glória de Deus na face de Cristo, olhando para Cristo, você e eu, nós teríamos uma experiência de êxtase, de felicidade muito superior àquela que encontramos no mundo. Isso é uma fala de C.S. Lewis também, num livro chamado O Peso da Glória, no qual ele afirma exatamente isto. Nosso problema não é satisfação demais do ego, não. Nosso problema é que nós nos contentamos com muito, muito pouco quando ficamos focando as criaturas e não o Criador. E aí, queridos, essa é a grande questão. Então, desenhando aqui o esquema, a pornografia não tem a ver apenas com o nosso olhar, ela tem a ver com o nosso interior, nosso profundo coração, aonde esse coração está buscando consolo e satisfação, que são os nossos grandes ídolos. E o ego prepara uma trilha, digamos assim, o ego prepara um esquema para satisfazer, para nos satisfazer, baseado nas suas próprias ferramentas. Então veja, se você está viciado nesse nível, nesse estilo de vida, se você começa a enxergar o mundo a partir desse estilo de vida, acontecem algumas coisas. Primeiro, qual é esse esquema do ego? O esquema do ego sempre será, primeiro, felicidade rápida e inferior, de baixa qualidade. Ela é uma coisa que é vazia em si mesmo, então você precisa sempre de experiências mais profundas para alcançar a mesma satisfação, é um negócio absolutamente vão e vazio. E você começa a instrumentalizar o outro, né? O outro passa a ser realmente apenas uma coisa. Então, na verdade, na pornografia você tem o sumiço do outro, né? É onde não há sexo, né? Na pornografia você tem um acúmulo de uma série de experiências, os corpos estão todos aparentemente unidos, você empilha um corpo em cima do outro, faz uma tomada erótica com o objetivo dos múltiplos orgasmos, sem unir nenhuma pessoa. Por quê? Porque não é uma pessoa, não basta, veja, para reconhecer alguém como pessoa, não basta identificar os contornos corporais e dizer aquilo ali é uma pessoa. Não, aquilo ali, na verdade, a pornografia te oferece uma relação entre seres despersonalizados. A ponto de, como já aponta algumas pesquisas nessa área, o próprio cérebro humano, a área que ele usa para ver pornografia não é a mesma que ele usa para ver relação de pessoa. Ele usa a área de coisas. Então veja, esse é o efeito do ego. O ego, então, ele é expansivo, agitado, né? O ego é altamente agitado e expansivo. E para terminar essa parte, depois eu queria responder perguntas aí, e quem quiser, por favor, já vai mandando. Se tiver alguma dúvida sobre como funcionará o Colírio Project ou sobre o assunto que a gente está tratando, você pode mandar sua pergunta aí. Eu vou ler. Mas para terminar, eu queria dizer o seguinte, que nós não vamos fazer uma jornada de dicas, né, de soluções mágicas, de esquemas, né, assim, aquelas coisas dos sete passos. Eu não consigo fazer isso. Eu acho que você não precisa disso, você precisa de uma reflexão profunda e robusta do que as escrituras apresentam. A resposta não vai estar dentro de você. Não é assim que funciona. Na verdade, se você achar que é por meio da sua força, se é por meio da sua força moral, força de vontade que você vai conquistar a libertação, você continua enfatizando o ego. Eu tenho dito que o ego, ele é um personagem estranho, porque ele, a cobiça do ego é a raiz do problema, né? Nós cobiçamos aquilo que não é nosso, portanto focamos naquilo que não temos. E o contrário da cobiça é a gratidão, pensar naquilo que temos. Então a cobiça é você não pensar no que tem. Se você é solteiro, você começa a falar, ah, eu não sou casado, por isso eu peco, eu queria casar, e transforma até o casamento no ídolo. E quando casa, continua pensando que não tem, porque o cônjuge nunca consegue estar à altura do ego. Demandante, né? De sempre para além. Eu costumo dizer que Davi era casado com várias mulheres, mas adulterou porque ele olha, a cobiça olha para o que não é meu. É por definição assim. E aí, veja, se eu achar que o eu... qual é o movimento? Aliás, vamos devagar aqui. O ego, então, ele é o produtor da cobiça, mas ele se esconde. Né? Ele se esconde. O ego se esconde. Ele te joga, te lança para você precisa. Depois ele começa a dizer que não foi ele, que não foi você. Né? Foi, na verdade, a indecência geral do mundo. Essas mulheres que não se vestem direito, os homens são muito safados, é o Instagram muito pornográfico, e de fato, o mundo é hostil à pureza. Mas o ego começa a apontar para o Satanás, para a maldição, para o diabo, para o negócio, para não sei aonde, para o além, para o sonho, para trás, para o mundo. Lança para algum lugar, projeta, né, a responsabilidade para algum lugar. Tem até um conto do Tolstói, um escritor russo do século XIX, que fala, chama O Diabo, no qual ele chega a matar a mulher que o atraía, né, porque ela era o diabo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o ego ele produz a cobiça ingrata, que olha sempre para o que não é meu, e se esconde. Né? Aí quando você peca, o mesmo ego vai começar a te dizer, tá vendo, você não presta, adianta, te joga, isso não tem jeito, é impossível viver sem pornografia, e assim por diante. Então, o ego moral condena o ego, mesmo o ego imoral. Né? O ego imoral peca, o ego moral, que é a versão moral, né? Que vai dizer, eu vou te salvar, agora você tem que pagar o preço, orar todo dia, ajoelhar no milho, martirizar-se. E aí começa a criar uma dieta espiritual cujo objetivo não é conhecer a Deus, que deveria ser o objetivo, gozá-lo como alegria superior e maior. Não, o objetivo é usar a Deus como método para acabar com um problema. Então, quando Jesus diz lá à igreja de Apocalipse, dou-te um conselho, compre de mim colírio para que veja, o colírio, na verdade, é apenas um pequeno subterfúgio. Na verdade, a grande ideia é a capacidade de ver Jesus, vê-lo como fonte de consolo e satisfação que nós estamos buscando na pornografia. Então é mais ou menos esse o esquema, a gente vai detalhar isso no colírio, vão ser 6 encontros a partir do dia 4 de julho, cada um vai ter um capítulo do livro para você ler antes, para você estudar. Eu aconselho você a chamar mais gente, de repente montar grupos para discutir depois as aulas. Se você tem, se você é líder de um grupo de jovens, ou não precisa ser jovem também, não é só homem que tem problema com pornografia. Muitas mulheres estão presas, começaram por curiosidade, até porque era um mistério dos homens, né? E muitas mulheres estão aí buscando uma série de coisas, talvez busquem, as mulheres em geral procuram a pornografia de uma maneira diferenciada, às vezes até pedindo um pouco mais de contexto, mais de relação, dentro daquele filme ali, mas entra no mesmo ciclo de perdição, de vício e de cobiça que os homens entram. Mas é importante você reunir esse grupo, chamar a galera e fazer a sua inscrição aí, discutir isso aí, que a gente vai detalhando cada passo desse. Eu vou olhar aqui as perguntas, mandem por favor. Aqui está dizendo, você está perguntando se a pornografia é mesmo um lugar, é o mesmo lugar do cérebro que aciona o viciado em drogas. Veja, eu não tenho essa exata informação, eu não sou médico, não sou psiquiatra, esse não é o meu foco. É bom que se diga o foco da nossa jornada é teológica, é discipulado cristão, é daí que a gente vai partir, apesar de poder ter alguma coisa dialogando com outra ciência, o forte não é na psicologia e não é na psiquiatria, mas eu tenho a impressão que eu posso afirmar, sem aqui me colocar na posição de dizer exatamente o lugar do cérebro, o que eu posso afirmar é que, de fato, assemelha-se à neuroquímica produzida pelas endorfinas envolvidas no consumo de pornografia, assemelha-se, esse processo se assemelha ao de um vício, ao processo que vicia alguém em uma droga, de fato. Isso é um fato já bastante difundido. É bastante difundido. E o problema é que é uma experiência que está muito perto de nós, né? Diferente de algumas drogas mais pesadas. Então, Davi, vais falar sobre o consumo ou visualização de pornografia por crianças? Não é exatamente o nosso tema. Não tem como a gente falar de todas essas coisas, né? Porque assim, você pode ter um livro de pornografia falando sobre a indústria da pornografia, com muitos estudos e muitos dados sobre assim o bilionário negócio da pornografia, mas esse livro ele fica direcionado para um tipo de discussão. Como o meu objetivo é ajudar pessoas que estão com a problemática a superar e ter um olhar sem pornografia, eu tô mais preocupado com esse discipulado que eu preciso implementar na minha vida, né? Nas nossas vidas. Então, o consumo de por crianças não é exatamente o nosso tema. E eu tenho certeza que ele é muito vasto, né? Muito rico. A pornografia é a imagem distorcida pelo pecado daquilo que Deus criou para ser perfeito, o sexo. O sexo entre o casal é aquilo que mais se aproxima do êxtase da relação Deus. Eu acho que é Deus-homem. Veja, eu tendo a concordar em geral e discordar especificamente algumas coisinhas assim, da maneira que você colocou, mas em geral eu entendi o que você quer dizer. Eu diria que a pornografia, Deus criou o sexo para ser perfeito, na verdade ele criou tudo para ser perfeito, só que o sexo não é perfeito, tá? Nem o sexo entre casal é perfeito e também ele é mais profético, digamos assim, né? Ele aponta para Cristo e a igreja, eu entendi o que você quis dizer, concordo, mas de fato, perfeito o sexo não é, já foi, como toda a realidade já foi. A pornografia, então, é apenas uma das maneiras distorcidas, não apenas do sexo, mas da busca pela felicidade, como eu disse. Porque, veja, se você buscar a felicidade em qualquer criatura, colocar a criatura, seja ela qual for, até sua esposa, seu cônjuge, se ele se transformar na fonte de satisfação, êxtase e consolo, por mais que isso seja possível ser vivido no casamento, o outro não pode carregar essa pecha de ser a minha fonte definidora de felicidade. Por mais que eu encontre nele, sim, felicidade, exatamente porque me relaciono com ele para a glória de Deus. Ok? Então é por aí. O pessoal comentando aqui o que é a estrutura estrutural e direcional na pornografia. Eu não sei se você está fazendo menção a um conceito teológico chamado estrutura e direção. Eu imagino que seja isso. A estrutura tem a ver com a sexualidade, não há nada de estrutural, na minha opinião, na pornografia. Pornografia é imoralidade, pornografia é um simulacro que, nem, na minha opinião, tem pouco sexo. O que há de estrutural é na sexualidade humana, que pode ser direcionada de maneira equivocada, é direcionada por causa da queda, tanto em grau, quer dizer, o desejo sexual ele é legítimo, ele é estrutural, você precisa que ele exista, o prazer é legítimo estrutural, o afeto é legítimo estrutural. O problema é que essas coisas foram distorcidas tanto na direção quanto no grau, né? E aí isso se transforma numa grande armadilha, porque a gente não aprende a administrar essas coisas para a glória de Deus. A gente quer fazer com que elas sumam ou se rende a elas, entronizando-as como ídolos, falsos deuses no coração. Então, após parar com a pornografia, é possível ainda ficar viciado em apenas masturbação, mesmo nos sonhos. Bem, sonho é essa coisa de poluição noturna, né? Isso é muito diferente, não é pecado e não é o caso. Masturbação é um tema bastante complexo que a gente vai abordar. É possível, sim, uma masturbação sem pornografia. Isso existe. Então, a pergunta é essa. Eu acho que é possível. Existe uma lógica um pouco diferenciada na masturbação. Na minha opinião, não é a mesma coisa. A gente precisa fazer algumas avaliações bíblicas sobre isso. Você pode frisar os pontos que serão abordados? Claro. Nós temos no site, vou até abrir o site aqui, se você for lá no site, nós já temos lá as seis temáticas dos seis encontros que haverão na jornada, no Colírio Project. Tá? Então eles têm uma lógica muito bem definida. E qual é essa lógica? A lógica é pensar a pornografia a partir da seguinte tese: é uma maneira de olhar o mundo. Não é apenas um comportamento isolado. Ela é fruto de uma maneira de enxergar as coisas e ela, ao mesmo tempo, retroativamente, modela nosso olhar sobre o mundo. Por isso que o primeiro encontro, eu estou abrindo aqui, colirioproject.com.br, o primeiro encontro é assim: espiritualidade cristã, uma maneira de olhar. Então a gente vai pensar como é que a Bíblia olha as coisas antes de pensar no pornô. Então a criação, a gente vai partir da criação, é o segundo encontro, o olhar perdido de Adão e Eva. Então como foi que Deus criou o nosso olhar, o desejo? Vem de Deus? Qual é o projeto inicial de Deus para nossos afetos, desejos e apetites? Terceiro, colírio da graça, esperança fora do ego. Então, o terceiro encontro é falar sobre a graça de Deus, porque a esperança para sair não está em nós. Aquilo que eu falei ainda há pouco. Quarto lugar, o olhar caído, um coração caótico. Caótico aqui brinca com a ideia de ótica, que é a ideia de quão caótico é o mundo e como a gente precisa reconhecer isto e lidar com este mundo mal. Quinto encontro, queremos ver Jesus, olhar Jesus. Um compromisso ótico, ético e estético. Então Jesus, o Tim Keller, autor americano, né? Ele já diz que os ídolos não são vencidos a não ser por substituição. Né? Substituição. Você, ao invés de ficar batendo contra a pornografia, precisa, obviamente, se arrepender dela, mas substituir o olhar pelo olhar em direção a Cristo. E um olhar comprometido com Cristo. Não só do ponto de vista ótico, mas em todos os sentidos. Né? Em todos os sentidos. E por último, vamos falar sobre tentação. O olhar tentado antes, o abismo e depois. O abismo aqui é o pecado, né? Antes, o abismo e depois. Então, o antes, durante e depois, o pecado, nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Vamos lá, veja onde eu parei aqui. Pode citar um exemplo de como uma pessoa venceu o vício da pornografia? Veja, eu posso citar o meu exemplo. Eu fui descoberto, já era adolescente, faz muito tempo isso. Depois eu tive que falar com a minha namorada, então eu sou aquele que viveu ali alguma coisa muito, o que muita gente vive. Um envolvimento razoável, mas não tão profundo, que precisou de confissão, precisou de ajuda, de apoio, de conversa e de persistência para abandonar aquilo como modo de lidar com a frustração, com o cansaço, com o tédio e tudo mais. Mas somos tentados para sempre. Então, essa pergunta eu acho que tem a ver com essa sensação de que será se é possível mesmo? Ou será se não tem uma coisa mágica, né? Será se não haveria um pulo do gato, né? Essa dica, né, sagaz, final, definitiva, né, que vá solucionar o meu problema? Não existe, querido, não existe. Você precisa do bom e velho evangelho. Entender o evangelho, que talvez você ache que já sabe e não sabe, não tem entendido. Então, eu não coloque a sua expectativa numa grande sacada de alguém, porque cada um vai viver um processo de santificação personalizado. Deus fará verdades específicas serem relevantes para momentos específicos. Eu vou repetir, Deus fará verdades específicas serem relevantes para momentos específicos. Então, cada um tem um exemplo de como, naquele momento, entender aquela ideia, né? Por exemplo, quer dizer, entender aquela ideia foi importante. Por exemplo, eu lembro do dia que eu entendi que Deus não está contra mim quando eu sou tentado. Eu sou tentado e Deus não é meu inimigo, meu fiscal moral. Ele é meu, é como se ele fosse um treinador que me orienta no meio da batalha. E não fica me cobrando e me culpando só pelo fato de você ter, estar sendo tentado. Então, a ideia sobre a questão da masturbação sem pornografia por homens casados. A grande questão da masturbação tem a ver com a mente. Tá? É o que ocupa a mente da pessoa mais do que com o ato em si de autoestimulação. É aí que você precisaria investigar. A opinião sobre o nu artístico. Olha, esse é um tema muito complicado. Eu também não pretendo enfocá-lo de cara, de frente, assim, profundamente, porque senão demandaria muito tempo e muito esforço e fugiria um pouco da proposta. Eu entendo a pergunta, tem a ver com a definição do que do que seria permitido do ponto de vista erótico, né? A diferença do erótico para o pornográfico, do vulgar para o que seria uma exaltação clássica da nudez, uma exaltação despida de qualquer tipo de vulgaridade. Se nós nos voltarmos para as escrituras, a discussão não é lá no nu artístico, a discussão é no meu olhar. Né? Então, qual é a intenção do meu olhar? O apóstolo Paulo vai ser claro em dizer que não deve ocupar a minha mente aquilo que não é louvável, não é respeitável, não é puro. Então, se eu consumo uma série de nudez, uma série de imagens de nudez, dizendo que eu estou fazendo um consumo estético, um consumo meramente degustativo, né, do ponto de vista estético, eu acho que isso pode até acontecer. Eu sou formado em arte e educação, minha primeira graduação foi em arte e educação, além de teologia e filosofia, e eu sei do que eu estou falando. A história da arte, ela é eivada de momentos no qual você tem a presença do nu. Nem sempre esse nu está realmente a serviço de uma vulgarização. Agora, a grande questão é como é que a gente vai conseguir fazer essa leitura, sondar o coração de cada um, né? Sondar o coração de cada um para saber se ele está olhando com a intenção impura. Então é muito fácil cair na cobiça quando eu estou diante de qualquer nu, mesmo que a intenção do autor tenha sido representar a beleza do corpo humano. O problema está em quem olha, né? Em quem consome. Você tem figuras... Na Grécia Antiga, por exemplo, o nu masculino era muito mais evidenciado que o nu feminino. E o nu feminino sempre era mais tímido, né? Se colocava um pano, uma seda, cobria ali a genitália. O homem não. Porque era um culto ao falo, um culto ao poder representado pelo falo, pelo pênis, né? Então tinha imagens de pênis pela cidade inteira. Essas imagens tinham a conotação de consumo pornô? Não necessariamente. Era um símbolo de poder. Era um outro tipo de ídolo, né? Então eu acho que o nu artístico pode se prestar a outros tipos de exaltação, né? A outros tipos de exaltação que não são saudáveis também, que também falam de um problema humano, né? Então, o que eu quero dizer, nem todo nu tem a mesma intenção. É verdade. Mas aí precisa, então, investigar, caso por caso, o que aquilo representa dentro daquela obra de arte. E perceber como os outros também, como cada um vai reagindo a essa obra de arte. Isso, fazendo essa leitura um pouco mais complexa, eu sei que as pessoas querem respostas mais fáceis. Eu sempre digo que tem a resposta verdadeira e a resposta madura e a resposta fácil. A resposta fácil é outra coisa, né? Então é isso, eu não estou justificando nenhum tipo de obra que vá colocar crianças diante de nudez, como aconteceu no Brasil alguns anos atrás, né, que foi questionado isso. Eu sou completamente contra aquilo. Eu acho que ali é claramente um limite ultrapassado em nome do que se chama arte. Então, eu acho que é uma coisa muito complexa, precisa ser avaliado em cada momento histórico, em cada contexto artístico, e aí você classifica, inclusive, né? Então tem esse movimento de classificação por idade, porque aquilo representa alguma coisa de bastante impacto, né? E mesmo sendo adulto, está dentro da classificação, eu posso ser vulnerável àquilo, sim. Porque tem a impressão que no evangelho os homens são mais pervertidos. É porque a perversão de cada um é específica, né? Homens são mais pervertidos? Eu não sei. Eu acho que a perversão masculina é meio que um clichê. E a perversão feminina é um pouco mais romantizada. Como clichê, tá? Então eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Porque, na verdade, não tem gente... Nós somos pessoas precárias, né? Sem Cristo. Dani, eu já ouvi a opinião dizendo que... Dani, né, Davi? A opinião dizendo que é pecado, sim, considerando o versículo, corpo, esposa, marido, corpo. Acho que está falando da questão da masturbação e tal. Tem esse aspecto da masturbação ligada à relação, mas esse versículo aí, na minha opinião, não tem nada a ver com isso. Não entendi a relação, não. O e-book será disponibilizado assim que a inscrição for feita? Não, vai ser disponibilizado assim que começar a jornada, tá bom? E aí a gente vai ali, porque eu ainda estou, sinceramente, finalizando o e-book, ok? É isso aí. Então é isso. Gente, eu queria agradecer. A gente já passou aqui um bom tempo. Eu queria agradecer demais, chamar todo mundo para participar. Tem sido muito bom pesquisar sobre o assunto. Existem muitas controvérsias. Nós não vamos conseguir entrar em todas elas. A gente precisa estabelecer um foco, deixar ele claro, mas eu tenho certeza que vai contribuir para você e eu crescermos no amadurecimento de como lidar com esse tema. Foi um prazer falar com vocês. Fica aí, vai ficar no IGTV. Pode divulgar para a galera que não está aqui. E a gente se vê lá no dia 4 de julho, no primeiro encontro. Ok, estou perguntando ali se a aula vai estar gravada. Vai! Todas as aulas vão estar disponíveis para os participantes por um período de 30 dias, tá bom? Então vai estar disponível, sim. Se você não puder assistir ao vivo, vai poder acompanhar depois. Não digo perversão maior do homem em relação à mulher, mas do homem religioso em relação ao que não tem religião. Meu Deus, quantas horas a gente tem para discutir isso? Olha, o homem religioso em relação ao que não tem religião. Se eu estou entendendo bem, na verdade, religião não transforma ninguém que é um pervertido em um não pervertido, né? Na verdade, pode apenas tornar mais agudo o problema, acrescentando uma camada de hipocrisia, de falso moralismo, né? De falso moralismo dentro do contexto da religião. Então você vê hoje a religião servindo a muitos propósitos, inclusive de supremacismo, de uns contra os outros, o que de fato é uma perversão. Então, com relação ao nu aí, tem um autor, Gold Hill, que é um cara inglês, ele diz que os gregos achavam que o nu era muito positivo porque ele tirava os símbolos da sociedade de cima da pessoa, né? Porque essa roupa aqui significa, é uma coisa que o homem, né, a sociedade inventou. Então eu despido de qualquer símbolo, qualquer tipo de adereço, apetrecho, eu não sou mais identificado nem como pastor, nem como rico ou pobre, nem como alguém de alta categoria social, rico ou de poder. Então eles associavam, alguns deles lá em Atenas, associavam as roupas a uma perversão. Veja você. E o nu seria a exaltação da pureza, do grande, do bom homem, naturalmente bom. O que é um engano, né? O que é uma mentira, do ponto de vista bíblico. Então, os romanos, diz o Gold Hill, já se eram mais apegados às suas roupas, porque eles faziam questão de mostrar os seus níveis social através dos seus... Os generais têm aquelas estrelas, né? Através das estrelinhas que a gente coloca uns nos outros. E se a gente tiver todo mundo pelado, como é que a gente vai se destacar, né? Evidentemente que os gregos se destacavam pelados, tentando construir um corpo maravilhoso lá no ginásio, para fugir do corpo feminino, que era um corpo úmido, né? Um corpo mal formado, segundo Aristóteles. Portanto, não tem para onde correr. Se a gente tira a roupa, é culto ao corpo perfeito, baseado em falsos padrões. Talvez o tamanho do pênis, o tamanho ou os músculos, né, do abdômen. Se a gente põe a roupa para dizer, não, eu sou um cara moral, né, eu sou contra a nudez, mas coloca a roupa e começa a se aparecer, né, igual os monges, todos cobertos de preto, ou como alguns religiosos ali depois da reforma na Europa, que domingo só podia usar preto em luto, né? Tem um pessoal que perseguia tanto o sexo que não podia fazer sexo na sexta, porque Jesus morreu. Os casados não podiam fazer, né? Na sexta, e Jesus no sábado também não, porque, e no domingo porque ele ressuscitou, e na segunda porque isso, e ele foi sobrava uns 40 dias no ano só para fazer sexo no casamento. Tão mal que era visto o sexo, todo mundo coberto. Você pode estar coberto e pode ser completamente um olhar imoral, né? Então, a grande questão não é se você tem muita ou pouca roupa. Evidentemente, eu não estou aqui dizendo que você tem que tirar a roupa, não. Ficou longe de mim isso. O que eu quero dizer é que, na verdade, se eu estou despido do ego ou vestido do ego, né? Esse é o principal problema, né? Porque se eu estou vestido com o meu ego, eu posso ser um fariseu vestido até a tala e pecando escondido, sexualmente, inclusive. Se eu estou despido do meu ego, eu posso ser um cara muito liberal, completamente do amor e da paz, e pelado, e ser uma pessoa que não conhece a Deus, porque conhece apenas os critérios que ele mesmo estabeleceu para si. E cultua outras coisas. Então a gente precisa tomar muito cuidado, que, como diria Calvino, nosso coração é essa fábrica de ídolos. Tá? Aí já está falando de militâncias feministas. Eu já estava acabando, na verdade, eu já estava me despedindo, viu, Priscila? Eu não vou conseguir responder a tua pergunta totalmente, mas eu só vou. Eu quero já terminar, mas é para não ficar muito grande mesmo o vídeo. Sobre militância feminista que tem realizado a dicotomia da pornografia com a masturbação e quais as implicações dessa dicotomia. Bem, eu não sei se eu entendi direito. Separando pornografia de masturbação, eu acho que se você quer abandonar a pornografia, acho que é uma boa estratégia se separar. Mas eu não sei se é isso que está se falando aqui. Eu não conheço, na verdade, essa abordagem feminista, não de militância. Sinceramente, eu não estou informado o suficiente sobre essa temática específica para poder opinar, né? Mas é porque se você parte de... Eu queria ressaltar a ideia de militância, né? Militância é alguém que tem uma agenda, que tem uma luta. Militância é lutar, tem adversário, né? Então, o que é importante ser dito é que para qualquer tema, né, qualquer movimento, né, social, político, qualquer um, não é só o feminismo, você sempre vai ter algumas coisas que estão em consonância com a revelação das escrituras e coisas que vão chocar e vão antagonizar. Então a gente precisa estar atento para isso, para não ser nem ingênuo de adotar uma postura acrítica a esse movimento, qualquer um que seja, e ao mesmo tempo não ser ignorante de achar que todo, nada que está aí presta. Evidentemente tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Na maioria, eu diria, na maioria dos movimentos, claro, com exceções bem claras aí. Valeu, gente, valeu, fica na paz, Deus abençoe, eu estou ficando por aqui, a gente se vê lá no Colírio Project, Deus abençoe, tchau.